última edição.
Um programa de Luís Caetano.
A última edição continua hoje a conversa com James Rhodes, um talentoso pianista que publicou em Portugal o seu livro autobiográfico instrumental, um livro de convite ao conhecimento e ao gosto da música clássica, pleno de humor e sensibilidade. Fala-nos das vidas atribuladas dos compositores, da força das obras que nos deixaram e do meio musical que tantas vezes ainda é bolorento e preconceituoso. Um livro para muitos sorrisos, gargalhadas até, onde somos também confrontados com o puro horror da maldade e do desequilíbrio a que alguns se entregam. James Rhodes tinha 6 anos quando começou a ser repetidamente violado por um pedófilo e, por causa disso, boa parte da sua vida foi de entrega à autodestruição, permitindo que muitas outras pessoas também abusassem dele. Sobreviveu à destruição interior e, com todas as mazelas, procura hoje ser feliz. O pianista James Rhodes, em entrevista, já a seguir.
O James Rhodes tem uma santíssima trindade. Mas é de Bach, Beethoven e Chopin.
Acho que é isso. Mas para ser honesto consigo, como escolher?
How do you choose? I mean, Bach, Beethoven, Prokofiev, Chopin, Liszt, Brahms, Rachmaninoff, Shostakovich, Stravinsky, Schubert, Schumann, Ravel, Debussy, Scriabin, Bartok, Mozart, Hummel, Haydn, Mozart. I mean, God, Mozart, all by himself.
Foi quase poema isso que acabou de fazer. Parecia os Monty Python a elencar filósofos.
You said the composers.
You guys
also
know Monty Python?
Vocês conhecem os Monty Python em Portugal?
That's impressive.
Ouviu ao longo da sua vida outros géneros de música?
I listen to Lana Del Rey, I listen to Rufus Wainwright.
Qual é a diferença entre o que recebe de Bach e Beethoven e Chopin e o que lhe dá Lana Del Rey, os Pink Floyd ou Leonard Cohen?
On one level, there's no difference at all. I mean, at a certain point, music is music, and it changes how we feel, and it often turns the volume up on how we feel. And that's what it does. It's like a wonder drug. But on another level, for me, classical music, I think because
a um certo nível não há diferença nenhuma. Num determinado ponto, música é música, muda o que sentimos, mexe no volume daquilo que sentimos, é como uma droga maravilhosa. Mas noutro nível, para mim, a música clássica tem uma profundidade, uma dimensão. A música pop tem uma fórmula que nós conhecemos. Na música clássica, nunca sabemos o que esperar. As coisas mudam, mudam muito. No momento, pode estar cheia de ira e fúria e logo a seguir, de uma imensa tranquilidade. Claro que a música clássica precisa de ser mais extensa. Precisamos dos 35 minutos de uma sinfonia, ou no caso de Bruckner, de 75 minutos. Para mim, é atingir um estado mais elevado. Em vez de fumar um charro, é como se enfiasse a cara em cocaína. A música clássica é uma forma diferente de sentir.
Ou
Mahler.
Yeah, well, of course. And you go, for me, it's a bigger high. It's like, instead of just smoking a joint, you go absolutely off your face on cocaine, and it's a different kind of feeling.
And we have centuries of
e nós temos séculos desta música. Porque é que tão poucas pessoas em geral chegam ao conhecimento da música clássica?
That's a really important question, and it's a sad question, and the answer is very sad, and the answer I think is because the vast majority of the people who are in the music industry, and the classical music industry specifically, are real assholes.
Essa é uma pergunta importante e triste, porque a resposta é triste. E a resposta, para mim, tem a ver com as pessoas do mundo da música clássica. São uns idiotas. A sério, eles acham que a música clássica é para uma elite, é uma arte para esclarecidos. É como se fosse preciso um certo intelecto e uma certa conta bancária. Entender o que é a forma sonata e a Viena de Beethoven.
Tem que obedecer a um código de vestuário.
Well, the dress code is very important, and you have to understand what a cadenza is, and God, imagine if you applaud in between movements of a sonata.
Shame.
I mean, my God, and I mean the whole thing's completely absurd, and that's why so few people experience this. Because if I knew nothing about classical music, and I thought, okay, I'm going to find out a bit more.
O código de vestuário é muito importante e tem de perceber o que é uma cadenza. E, meu Deus, imagine se alguém se atreve a aplaudir entre os andamentos de uma sonata. Tudo isto é completamente absurdo. E por isso há tão poucas pessoas a experimentar a música clássica, porque se eu não soubesse nada deste género musical e quisesse saber um pouco mais, ia deparar-me com dois problemas imediatos. Primeiro, ia ao Spotify ou ao iTunes e procurava, por exemplo, a Sinfonia número 5 de Beethoven e de repente apareciam 500 discos. As capas com imagens ridículas, maestros a fazerem caras de parvo e pinturas parvas. E depois ia olhar melhor e perguntar-me, o que é isto de adagio e de presto? O que é um andamento? Se são quatro andamentos, são quatro peças? E a seguir desistia e comprava um disco do género As 50 Melhores Obras Clássicas para Relaxar, o que me faria ter vontade de rebentar os miolos. E a outra barreira, para quem não conhece, julgo eu, é chegar à Gulbenkian ou ao Barbican e olhar a lista de concertos e ver Sinfonia Fantástica de Berlioz, concerto para piano número 4 de Beethoven. Eu não sei se vou gostar disto. Como saber que maestro devo querer ver? Qual a melhor orquestra, o melhor pianista? E depois olho para o preço dos bilhetes e digo, meu Deus, isto é caro? E depois penso, se for, como é que me devo vestir? E as pessoas vão estar a avaliar-me? E não vou poder fazer barulho nenhum? E onde me sento? E quando devo aplaudir? E a certa altura digo, esquece, não vale a pena. Acho que a forma como a música clássica se apresenta tem muitos problemas, porque mesmo que se decida a ir a um concerto, então o pianista entra no palco, uma roupa ridícula, ignora a audiência, senta-se, toca sem dizer uma palavra e uma hora depois levanta-se e vai-se embora. E já está. Se eu pagasse 50 euros para ver isto, honestamente, preferia sentar-me em casa a ouvir música no Spotify, a fumar um cigarro e a beber um copo. Um entretenimento muito melhor. Eu acho que as pessoas da música clássica precisam de se relacionar melhor com o público. Precisamos de conversar a partir do palco. Bastam 5 minutos, apenas para dizer que vamos tocar uma obra de Bach. Que Bach cresceu com a família toda a morrer. Teve 20 filhos, 11 morreram. E depois a mulher, o amor da vida dele, morreu. E quando ele chegou a casa, já a tinham enterrado. E por isso ele não pôde despedir-se. E por isso escreveu esta obra, para se despedir dela. E se dermos este contexto, em 3 ou 4 minutos, subitamente tudo muda. Ninguém quer saber das diferenças de tom entre as 88 variações de uma obra. Nós gostamos de saber a história e o contexto da obra. E porquê é que o pianista a quer tocar? O que é que significa esta obra para ele? Acho que muita gente não conhece a música clássica porque acha que é um género destinado a apenas uns quantos. E isso parte-me o coração, porque não devia ser assim. Se Beethoven viesse a um concerto hoje, bem, ele não ia conseguir ouvir nada, mas ia também ficar horrorizado com a forma como a música dele é apresentada.
Bach, his brothers and sisters died, his mom died, his father died, 20 children, 11 of them died, and then his wife, the love of his life, died. And by the time he got home, they'd already buried her. So he couldn't say goodbye, and so he wrote this piece of music to say goodbye to her. And if you just, even for 3 or 4 minutes, you give the context, suddenly everything changes. You're not talking about, well, it's 88 variations, and then when he modulates from D minor into F sharp major, it's a big surprise. No one gives a fuck about that. And they shouldn't care about that. They should care about the history and the context of the piece, and why the pianist wants to play it and what it means to them. And so I think, you know, the people don't experience it because it's still seen as a kind of genre of music that belongs to other people. And that breaks my heart, because it shouldn't be. If Beethoven came to a concert today, I mean, A, he wouldn't hear anything, but B, he'd be absolutely horrified at the way his music is presented.
Isso é tudo absolutamente verdade, mas...
Obrigado.
Mas Benjamin Britten escreveu um belo guia da orquestra para jovens. Leonard Bernstein deu imensos concertos para os mais novos conhecerem estas obras.
Right. We have
that's
the material.
An important
Can you
point.
Tell me if there's one school that's paid by the government where kids are taught every week, where they listen to the young person's guide to the orchestra? No, of course they're not. Not in Portugal, not in England, not in Germany. Fuck me, Germany, the home of Brahms, of Beethoven, of Mozart, of music education all around the world is being destroyed
é verdade.
By politicians.
Mas
to the point
o que aconteceu à educação musical? Pode dizer-me uma escola pública em Portugal, onde os miúdos escutem regularmente o guia da orquestra para jovens? Claro que não consegue. Nem em Portugal, nem na Inglaterra, nem na Alemanha. Que caraças! A Alemanha, a terra de Brahms e de Beethoven e Mozart. A educação musical foi destruída em todo o mundo. Dos políticos, a um ponto em que, se não tiver dinheiro, não só não aprende o instrumento, como não vivencia a música clássica. Isso é algo que tem de mudar. Devia ser um dos direitos humanos básicos entender o que é um violino, um violoncelo, quem foi Bach, como há uma linha que vai de Bach a Justin Bieber. Podem observá-la com os miúdos e depois dar instrumentos e mostrarem-lhes a alegria de aprender a tocá-los. Porque, digo-lhe isto, pegue no miúdo, que não é muito dado à escola, que não gosta muito de desportos, que não tem muitos amigos, ou seja, alguém como eu fui, dê-lhe uma flauta, ou um piano, ou um saxofone, ou um trombone, uma trompete, ponham-no numa orquestra, façam-no tocar um solo com toda a gente a olhar para ele, pois esse miúdo vai sentir-se com 2 metros de altura invencível. Para mim, essa é uma lição muito mais importante do que aprender a porra da álgebra. Vamos ser honestos com isto.
That is a much more important lesson for me than learning about fucking algebra. Let's be honest.
Kids, listen.
Escutem o James Rhodes.
And ignore scales. God, scales are ridiculous.
Ignorem as escalas. Meu Deus, as escalas são ridículas. Ninguém tem de as saber. In this
world technological. Acha que neste mundo tecnológico de consumismo os jovens têm a capacidade do silêncio, a predisposição de aprender algo que pode ser complexo? Eles estão preparados para a música clássica?
Eu acho que eles estão mais preparados do que os adultos. Eu realmente acho. Eu acho que nós cronicamente underestimamos os jovens no mundo hoje. Nós acho que eles não têm atenção spans, que eles podem.
Acho que estão mais preparados que os adultos. Acho que os subestimamos de forma crónica. Achamos que não estão atentos, que passam o tempo a olhar para o telemóvel. Nada mais errado. Fiz muito trabalho com miúdos em escolas do Reino Unido e tenho um filho. E a verdade é que eles possuem uma mente mais aberta, mais receptiva, estão mais dispostos a focar-se e a dedicar o tempo a coisas criativas do que qualquer adulto que eu conheça. E isso é algo que temos de respeitar e aplaudir. Por isso, os concertos que dou têm na assistência uma média de idades de 20 e tais, 20 e muitos anos. Há miúdos, de crianças a adolescentes, para além de mulheres e homens de 60 e 70, mas a maioria está claramente abaixo dos 40, e isso é maravilhoso.
There are kids there from toddlers all the way through to teenagers, as well as, you know, men and women in their 60s and 70s, but the majority are definitely under 40 years old, and I think that's, you know, that's a wonderful thing.
James Rhodes, esta semana, na última edição, publicou em Portugal, com a chancela Alfaguara, a autobiografia instrumental. Última edição.